I'm Roger Scruton, philosopher and writer. My trade is to ask questions.
I think we are losing beauty. And there's a danger that with it, we will lose the meaning of life.
Philosophers have argued that through the pursuit of beauty, we shape the world as a whole. I want to persuade you that beauty matters. That it is not just a subjective thing, but a universal need of human beings.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um podcast, continuação daquele podcast, daquela série de podcast que nós iniciamos sobre o Roger Scruton. Não sei se vou ter cacife para conseguir prosseguir nessa série de podcasts, porque assim, são vários os livros do Roger Scruton. Vou pegar alguns livros principais dele e tentar fazer essa análise, essa exposição das ideias principais do Roger Scruton nesses podcasts. Alguns podem estar se perguntando: ué, mas vai ser um podcast sobre cada livro, ou vai ser tema livro, ou coisa do tipo? Na verdade, o podcast de hoje vai ser ainda sobre a beleza. O podcast anterior, muitos podem ter achado que, tipo, porque eu falei da beleza no podcast anterior, esse podcast vai ser sobre outro tema. Mas, na verdade, no podcast anterior eu falei sobre uma parte do livro Beleza, e nesse outro podcast eu vou continuar o assunto. Então não é cada podcast sobre cada livro. Na verdade, cada livro pode durar vários podcasts, dependendo da necessidade, dependendo da quantidade de informações que eu tenha achado interessantes em cada livro. Então nós vamos seguir dessa forma. Vocês podem estar se perguntando por que eu demorei a gravar esse outro podcast. É porque, na verdade, eu passei essa semana, eu não tive muita oportunidade de gravar, de estar sozinho, que é fundamental para que eu grave os podcasts, que eu tenha um pouco de privacidade. Eu não tive essa privacidade, então acabou que eu demorei a gravar esse outro podcast. Então vocês podem acabar se surpreendendo que eu gravei esse podcast e amanhã posso até gravar mais outro, ou até mesmo hoje. Não necessariamente sobre a beleza de Roger Scruton ou sobre Roger Scruton, porque pode ser que eu quero que essa série sobre Roger Scruton não impeça que eu grave outros podcasts sobre outros assuntos que eu acho pertinentes que sejam comentados aqui no meu podcast. Então, com relação à beleza do Roger Scruton, a gente falou muito sobre a beleza humana no podcast anterior. Porque quem fala sobre Roger Scruton, geralmente, quando puxa esse assunto da beleza, o pessoal pensa logo na questão da arte. Tipo, da questão da crítica à arte moderna, a crítica ao feio na arte moderna e etc. Só que um dos primeiros focos do livro do Roger Scruton é essa questão da beleza humana, que não chega a ter a ver ainda necessariamente com a arte. É mais uma coisa à parte. Ou seja, ele vai chegar à arte ainda. E nessa outra parte do livro que eu vou comentar aqui, essa primeira parte, ele ainda está falando sobre a beleza no cotidiano. Eu esqueci de mencionar no podcast anterior, sobre a beleza no cotidiano, a parte em que ele versa sobre o minimalismo estético. O que é o minimalismo estético? Bem, isso, eu acho isso até engraçado, porque eu estou agora mesmo olhando para o meu quarto, ele está uma bagunça. E isso casa justamente com a afirmação do Roger Scruton, que existe um minimalismo estético em atos simples, como arrumar o seu quarto, como fazer coisas extremamente simples, como limpar a casa, deixar tudo organizadinho, né? Eu sou uma pessoa meio bagunceira, só que até mesmo eu, que tenho uma sensibilidade um pouco menor para bagunça, chega um momento em que a coisa fica meio que insuportável. Então, chega nesse momento em que eu tenho que ir lá e arrumar essa bagunça, porque senão o ambiente fica insuportável, eu não consigo fazer as coisas que eu quero fazer. Não consigo fazer as atividades das quais eu me planejei, né? Porque fica uma coisa muito, muito complicada você tentar fazer suas coisas enquanto que ao redor tem uma bagunça enorme e aquilo ali causa um certo estresse, uma certa ansiedade em você, de modo que de vez em quando é necessário que eu arrume o meu quarto para que ele fique organizado, até mesmo eu que sou bagunceiro. Então existe um minimalismo estético no cotidiano, né? O Roger Scruton, ele fala sobre isso de maneira um pouco breve, mas eu achei pertinente falar porque a beleza cotidiana ela começa a partir disso. Ela começa a partir desse minimalismo estético que vai se estendendo a graus um pouco mais amplos, digamos assim. Eu acho também pertinente já adiantar um dos conceitos, ou melhor, um dos termos que o Roger Scruton gosta de usar mais pra frente no livro. Ele fala isso mais pra frente, não nessa parte, mas que é o termo kit. Kit seria uma cópia mal feita, mal elaborada de algo que seria, em tese, seria uma coisa bela, mas como é uma cópia mal feita, você percebe, quem tem mais percepção consegue perceber a falsificação. E no capítulo sobre a beleza cotidiana, ele fala sobre uma certa aspiração ao fixo, ao imutável, que existia na cultura egípcia. Só que ele fala também sobre o quão inautêntico, às vezes, a própria tentativa de estabelecer uma beleza acaba sendo. Na cultura egípcia existe essa aspiração ao fixo, ao imutável, ao permanente, de modo que todo aspecto da vida humana passa a ser modelado com base nisso, passa a ser mumificado, digamos assim. Então, existe uma supressão do indivíduo nessa questão aí, em prol do aspecto estético. E o Scruton aponta isso como uma forma de diminuição do ser humano, de suprimir o ser humano em prol da arte, em prol do aspecto estético, e isso acaba sendo algo não belo, no fundo, na sua essência, acaba não sendo algo belo, não tão belo quanto parece ou quanto seria a intenção de ser. E ele coloca esse em contraste com a Roma Antiga. A Roma Antiga é um pouco diferente. A Roma Antiga, existe também a mesma aspiração à permanência, só que de uma forma um pouco mais orgânica, um pouco mais natural, que surge de forma completamente natural. Então ele dá aí o exemplo dos afrescos lá de Pompeia, de Herculano, as estátuas, as grutas dos jardins romanos, que transmitem essa sensação de evanescência semelhante com relação aos prazeres da própria vida. Então não é algo que é feito para ser concebido como inalcançável de forma artificial, mas é uma coisa que surge bem naturalmente. Então essa diferença entre o kit e o que é realmente belo, né? O kit é a cópia mal feita, a cópia barata, e o que é a obra de arte que é autêntica, né? E isso já surge na análise das culturas, nas culturas em si. Não chega nem nessa questão da arte moderna e tal. Já é algo que pode ser percebido desde a antiguidade. E quando ele vai evoluindo esse assunto sobre a beleza no cotidiano, a gente acaba chegando mais à frente à beleza artística. A beleza artística como uma espécie de evolução dessa beleza do cotidiano, uma espécie de amplificação dessas noções mais básicas que vão se tornando um pouco mais sofisticadas e refinadas num campo muito mais transcendental que seria a beleza artística. Então, no início do capítulo sobre a beleza artística, ele faz uma pergunta salutar. Se tudo pode ser considerado arte, qual é o propósito e o mérito de conquistar esse título? Há hoje essa noção, essa ideia, bem difundida, inclusive, de que a arte seria um construto do qual ninguém pode se arvorar em dizer que é ou que não é. Hoje em dia, você está numa universidade, por exemplo, e você fala que, funk não é música. Um monte de gente começa a olhar torto pra você, começa a dizer que você é preconceituoso, que você é isso, que é aquilo. Sendo que às vezes, não em todos os casos, mas às vezes, a pessoa que tá falando que funk não é música, ela tá se baseando em conceitos bem estabelecidos, sobre o que seja música, em teoria musical, etc. Tem até um vídeo sobre isso, em que um cara, eu esqueci o nome do vídeo agora, mas você pode pesquisar no YouTube, em que um cara, ele fica numa mesa e ele colocou lá uma plaquinha dizendo assim: me convença que funk é música. E coloca lá, né, funk não é música, me convença do contrário. E aí senta um monte de gente lá pra tentar convencer o cara de que o funk é música. Só que na verdade o cara, como ele tem um certo conhecimento sobre música, ele começa a usar conceitos para explicar às pessoas porque funk não é música. E as pessoas começam a olhar torto pra ele, que elas não conseguem argumentar contra, que elas têm o velho senso comum de que qualquer coisa pode ser arte e tal. O exemplo mais clichê já é a arte moderna, que você coloca lá um pinico, né? Tem aquela obra do Marcel Duchamp, que foi feita como um protesto, uma espécie de piada, e acabou se tornando sério com o tempo. O próprio Roger Scruton cita isso, em que, apesar do tom de crítica, apesar do tom de sátira envolvido em tudo isso, não houve um esforço mínimo para se conceber a obra. Então a gente vai percebendo que algumas coisas vão sendo consideradas arte apenas pelo seu aspecto supostamente crítico, que às vezes nem é tão crítico assim. Um outro exemplo bastante interessante é a obra cinematográfica Bacurau, um filme que
causou muito bafafá no ano anterior, em 2019.
E que, na verdade, se tornou mais uma questão de posicionamento político do que de arte propriamente dita. Tendo em vista que quem não considerasse Bacurau uma obra genial, uma obra boa, um filme bom, muito provavelmente vai ser taxado como fascista, como coxinha, reacionário, bolsominho, coisa do tipo. E quem achou Bacurau bom, geralmente eram as pessoas que estavam ali mais ligadas à esquerda e tal. Então, onde é que está o juiz estético propriamente dito, envolvido nessa questão? Não há juiz estético, não há discussão estética. Na verdade, o que há é uma discussão política, é uma querela aí política. Bacurau, apesar de ser uma obra esteticamente ruim, esteticamente mal feita, completamente mal produzida, com tons de filme B, inclusive. E aí muitos podem dizer, mas isso era intencional, o autor fez isso porque queria. Muito bem, o Tarantino também fez alguns filmes B intencionalmente. Isso não quer dizer que esses filmes se tornaram filmes geniais ou filmes considerados obra magna do Tarantino, por exemplo. Tarantino, que eu acho um desses exemplos perfeitos para ilustrar aqui, apesar dele ser alvo da crítica do Roger Scruton, ele tem dois filmes B, bastante conhecidos, que são Um Drink no Inferno e A Prova de Morte. Que, inclusive, são filmes bem mais interessantes até do que o próprio Bacurau. Que, de certa forma, meio que tenta emular essa violência tarantinesca, só que de uma forma disfarçada de crítica social foda brasileira, inclusive, né? Então, aquela crítica disfarçada ao imperialismo, ao neocolonialismo, coisa do tipo. Aquela crítica bem clichê, na verdade, em que muita gente que parece que descobriu a Terra ontem acha genial uma coisa, uma crítica que na verdade, é reprodução bem clichê do que a indústria cinematográfica pós-moderninha e politicamente correta já difunde há muitos anos. E não é à toa que o filme causou um certo frenesi no Festival de Cannes, que é um pouco mais progressista, mas, na verdade, não causou impacto nenhum nas premiações tradicionais de cinema. Não foi considerado um filme particularmente bom, ou considerado bom apenas por parte da crítica, e principalmente aquela crítica mais moderninha, modernete. E é com base nisso que a gente retorna sempre essa pergunta. Se todo filme, qualquer bosta de filme assim, pode ser considerado um filme bom, qual é o mérito de você dizer que um filme é bom? Porque a coisa vai chegando a um ponto em que, tipo, se uma premiação ela começa a ficar muito progressista, muito com esse papinho de que todo filme é bom, todo filme pode ser considerado um filme genial, todo e qualquer filme medíocre pode ser genial, vai chegar um ponto em que as pessoas não vão mais respeitar as premiações. Coisa que aconteceu no caso do Emmy com Game of Thrones. Game of Thrones teve uma péssima última temporada, péssima mesmo, em todos os sentidos. No entanto, devido à grande visibilidade, à grande audiência, etc., né, e audiência, né, não é sinônimo de qualidade, tendo em vista que uma boa parte das pessoas que deram essa audiência, na verdade, não gostaram e estavam. Era exatamente as mesmas pessoas que estavam na internet reclamando, e o Emmy foi lá e premiou Game of Thrones como a melhor série do ano, sendo que foi uma das séries mais criticadas do ano. E criticadas, quando eu falo, não é pela crítica especializada, mas por fãs, pelo público, enfim. Foi uma das séries que criaram até petições para cancelar. Um tipo de premiação que começa a valorizar esse tipo de arte e começa a dizer que coisas obviamente ruins são boas, que arte moderna é arte boa, aos poucos começa a ser considerada, a ser considerado que essas premiações são, obviamente, uma versão moderna do conto A Roupa do Rei. Na verdade, o rei está nu e as pessoas é que não percebem ou não querem dizer, não têm coragem de dizer que é que o rei está nu. O Oscar, que apesar de ter linhas progressistas e tudo mais, mas que ainda tem, ele ainda é bastante conservador, ainda, no dia de hoje, é considerado uma premiação séria. E, tipo, não é nem que eu gosto dos filmes que aparecem lá, que são premiados pelo Oscar. Tendo em vista que filmes ótimos, como, por exemplo, alguns filmes do Stanley Kubrick, nunca ganharam o Oscar. Filmes de faroeste do Sérgio Leone nunca ganharam o Oscar. Autores clássicos de cinema nunca ganharam o Oscar. De forma que, se eu fosse me basear exclusivamente nas premiações do Oscar, eu teria que assistir alguns filmes que, digamos assim, hoje em dia eles são bem esquecidos, esquecíveis, né? E foram só bastante premiados na época em que eles se apresentaram, que agradou a crítica da época, mas acabou sendo uma coisa que não perpassou as décadas. Então, se qualquer coisa pode ser considerada arte, o mérito de se conquistar o título de arte acaba desmoronando. Não existe mérito em se considerar, em se fazer arte. Tendo em vista que se eu riscar a parede, isso é arte, entendeu?
Tendo em vista que se eu colocar um pinículo no museu, isso é arte.
E o Scruton afirma que esse tipo de juízo é um tipo de juízo que parece libertar, supostamente libertar, o homem do fardo da cultura. A cultura vista como fardo. Como uma coisa que o homem simples ele não consegue se esforçar para ter. E por não conseguir se esforçar para ter ou negligenciar esse esforço, ele prefere, ao invés de assumir que não se esforçou, que não quis, ou não teve interesse mesmo em conhecer, ele vai chegar a dizer que não, essa coisa de cultura superior, de arte superior, é coisa de gente arrogante, coisa de gente que não entende arte, porque arte é relativa e tal. E aí eles vão começar a desvalorizar os clássicos. De forma que não importa se você leu muitos clássicos da literatura, se você estudou os clássicos da literatura, se você igualmente se esforçou para estudar, sei lá, sobre qualquer obra moderna e inventou lá, sei lá, um estudo sociológico sobre aquela peça teatral dos macaquinhos, que era um cara enfiando o dedo no cu do outro e uma plateia de ignorantes lá aplaudindo e chamando de arte. Então, se com muito menos eu consigo afirmar que eu tenho cultura, com muito menos esforço, você não precisa ler Homero, não precisa ler Shakespeare, não. Sei lá, qualquer merda que você que jogarem pra você no cotidiano, se qualquer merda é arte, qualquer merda é cultura, se não existe cultura superior, então isso tá te libertando do fardo da cultura. Porque qualquer coisa é cultura. Então, você não precisa pensar sobre os grandes dramas psicológicos humanos, sobre grandes dramas da literatura universal. Não. A arte, a cultura superior, era um fardo. E agora, aparentemente, nós, moderninhos aqui da arte moderna, nós te libertamos desse fardo. Com muito menos aqui, você consegue afirmar que tem cultura também. Porque todo mundo tem cultura. Porque cultura não é considerada uma coisa de gente erudita. É coisa de gente que consegue ter, entre aspas, consciência social.
Então o homem moderno ele se esforça para derrubar qualquer noção objetiva do que seja arte boa ou ruim. Exceto, é claro, naqueles termos políticos barra conservadores, etc. Em que, por conotações estritamente políticas, uma obra ela é considerada ruim. E não é nem uma questão meramente estética. Como talvez alguns filmes, como O Jardim das Aflições, do professor Olavo de Carvalho. Ou outras obras, como O Mecanismo, que se propõe a falar sobre a Lava Jato, retratar a Lava Jato. Essas obras acabam sendo estigmatizadas como ruins, entre aspas, porque parece que eles eles têm até medo de dizer que uma coisa é ruim, mas essas obras são consideradas ruins pelo fato, por fatos políticos, não por questões meramente estéticas. Então parece que o homem moderno perdeu essa noção do que é bom ou do que é ruim. Qualquer noção objetiva do que seja bom ou do que seja ruim. Então isso meio que contraditoriamente acaba contribuindo com a noção de bom ou de ruim que eles querem demolir, digamos assim. Que ao mesmo tempo, para que eles critiquem uma obra, eles teriam que dizer que ela é ruim. Por mais que a intenção da crítica seja, na verdade, uma intenção política por trás. Por mais que não tenha nada a ver com estética. Ao mesmo tempo que você tenta demolir qualquer noção de que existe algo bom ou de que existe algo ruim, automaticamente você acaba retirando sua própria autoridade sobre esses assuntos. Em vez de que se ninguém tem como dizer que algo é bom, é objetivamente bom ou objetivamente ruim, então como é que eu vou criticar o filme Jardim das Aflições? Como é que eu vou criticar o mecanismo? E etc. Não tem como, porque se não existe uma coisa ruim ou coisa boa, então qualquer coisa é arte, então qual é o mérito de se considerar uma coisa como arte boa, como arte ruim, um filme bom ou um filme ruim, uma série boa, uma série ruim, enfim. Não tem mérito aí. Porque o pessoal da arte moderninha, ele te libertou desse fardo da cultura. Então o estudante que começou a... Peraí, ele foi lá, ele se inscreveu num curso de arte na universidade. Da mesma forma que ele entrou e da mesma forma que ele saiu, tanto faz. Porque se tudo é arte, de qualquer coisa pode ser considerada arte, então tanto faz. Tanto faz. Ele saiu, ele vai sair do curso tão ignorante quanto entrou, e tanto faz, porque tudo é arte, entendeu? Qualquer coisa é arte. Então, na verdade, ele ter feito esse curso serviu exatamente de quê? Se tudo é arte, ele vai sair do curso exatamente como ele entrou, porque ele já não tem como lidar, ele não precisa lidar com esse fardo da cultura. O fardo, você tem que adquirir cultura para ser considerado um homem culto. Não, agora você é um homem culto sem ter cultura nenhuma. Hoje em dia você pode ser um intelectual apenas demonstrando ter uma certa, entre aspas, consciência social, né? E o livro A Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordo, também fala sobre isso, né? Ele cita alguns casos ali que pessoas que notoriamente não são intelectuais, obviamente não são intelectuais, mas são consideradas intelectuais, porque o termo intelectual se perverteu atualmente, de forma que hoje em dia intelectual, na verdade, é intelectual orgânico, como intelectual orgânico do PT. Então, o funkeiro ali que tem algumas ideias, alguns fragmentos de ideias bem limitados, por sinal, mas ele é considerado intelectual. A Valesca Popozuda é considerado um intelectual. Porque qualquer um que demonstre ter uma consciência social é intelectual. Então você não precisa se esforçar, precisa adquirir cultura, precisa ler, precisa escrever artigo. Não, qualquer um é um intelectual. Então não precisa passar vários anos na faculdade. Não, simplesmente demonstre consciência social, seja um influenciador e pronto, você já é um intelectual. Seja o Felipe Neto da vida, você já é um intelectual. E o Roger Scruton, para discordar dessa ideia, ele usa a noção do que seria o humor. Uma piada para eles é uma coisa que prova que, na verdade, a arte ela pode ser objetivamente classificada como boa ou como ruim. Porque as distinções entre uma piada boa e entre uma piada ruim, elas não são tão relativas. E para você considerar uma arte como boa, ou melhor, uma piada como boa ou ruim, primeiro é preciso saber distinguir o que é uma piada. Ela tem uma função, ela tem uma estrutura e tem uma função. Então é impossível você classificar, você relativizar e classificar qualquer coisa como arte, qualquer coisa como piada, tendo em vista que a piada ela tem uma estrutura e ela tem uma função, que é fazer rir. Se ela não fizer rir, ela não pode ser considerada piada, né? Ela pode ter a tentativa de fazer rir, mas ela não tem estrutura de piada, ela não vai ser uma piada. Então ele fala que o bom gosto ele é tão importante na estética quanto no humor, no próprio humor. Então os professores eles começam a dizer que não existe arte boa, não existe arte ruim, de forma objetiva. Só que aí, será que eles podem dizer a mesma coisa sobre o humor? No mundo que hoje em dia é tão politicamente correto, será que você pode dizer a mesma coisa sobre o humor? Jun Chang e John Halliday, eles recordam uma das poucas ocasiões aí registradas em que o Mao Tse-Tung, ele riu, caiu em gargalhadas, quando aquele bicho de circo lá, ele caiu do alto de uma corda e morreu. Ele começou a rir e o pessoal começou a se questionar. Mas será que qualquer coisa pode ser considerada humor? Qualquer coisa pode ser digna de se fazer rir? Será que é legítimo você rir de uma coisa dessa? Então o escrutor se questiona, abre aspas, o que ele teria em comum com o mundo do D'Artufo, Molière, das Bodas, de Fígaro, de Mozart, Don Quixote, Cervantes, ou Tristan Shandy, ou Laura Cisterna? Nada, exceto as risadas. Tratar-se-ia de um mundo degenerado, um mundo em que a gentileza humana não encontraria mais respaldo no humor, em que um aspecto inteiro do espírito do homem teria se atrofiado e se tornado grotesco. Então o humor ele passa a ter não mais a função e uma estrutura para fazer rir. Mas se qualquer coisa que faça rir é humor, até mesmo um equilibrista no circo cair, levar uma queda e morrer. E morrer eu falo aqui de verdade, não morrer naquele sentido, sei lá, do filme do Charlie Chaplin, que o cara cai, leva uma queda, morre, daqui a pouco tá vivo de novo. Então essas são algumas reflexões, poucas reflexões que eu tenho para trazer hoje a vocês e que não encerram ainda toda a crítica que o livro do Roger Scruton nos traz. No próximo episódio nós vamos continuar essa parte sobre a arte, que ela é a parte mais longa do livro, na verdade. A Beleza Humana é a parte introdutória em que ele faz alguns esboços ali, mas não chega a aprofundar mais do que na arte em si, né? E esse começa a ser o foco verdadeiro do livro. Espero que vocês possam aproveitar esse podcast e outros que vamos trazer sobre o assunto. E lembrando, isso não é um curso sobre Roger Scruton, não tem intenção de ser uma palestra grande sobre Roger Scruton e tal, é mais uma homenagem, espécie de homenagem minha, não sei dizer. E enfim, fiquem bem aí, aproveitem esse podcast e nós encerramos hoje por aqui. Lust is about taking, and love is about giving. There are no values other than utilitarian ones. Something has a value if it has a use. And what's the use of beauty? People need useless things just
just as much as, even more than, they need things for their use. Just think of it, what is the use of love? But anyone who depends upon a theory to justify his art is not an artist.
Patriotism, the love of your own country, the desire to save it, and the pouring of resources into it.
Marriage and the family are both under attack, traditions and institutions, because they contain within themselves the knowledge that people need in order to live successfully and peacefully.